Olá, você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora, neste momento, a gente dá destaque aqui aos nossos boletins e a gente vai fazer um acompanhamento bastante interessante lá do estado de Pernambuco, porque a gente tem aí algumas informações, né? A safra por lá 2021, que é um pouco diferente aqui do Centro-Sul, ela está terminando agora e a gente tem alguns números bastante expressivos da situação de algumas lavouras de canaviais por lá, né? E também a gente já vai falar em relação às expectativas para safra 21-22. Para saber um pouco mais sobre essas informações, dar destaque ao sucro energético, a gente vai então conversar com Alexandre Lima, ele que é presidente da FEPLANA e conversa agora ao vivo com a gente. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Joana. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde. Bom, antecipei aqui aos nossos internautas, né, Alexandre, em relação a esse calendário um pouco diferente que vocês aí no Nordeste têm, né? Então a gente está agora entrando em março, a gente vai ter a finalização, né, da safra 2021. E queria saber de você o que que você consegue antecipar para a gente. A gente sabe que algumas condições climáticas adversas já tiveram impacto por aí, né?
Exato. A safra Pernambuco vem se recuperando um pouco de uma queda que houve lá atrás, há 5 anos atrás, com a redução grande da safra. Pernambuco moía 17 milhões de toneladas de cana e com essa seca que aconteceu, moeu 9 milhões. E ano passado já houve uma recuperação, mais de 12 milhões de toneladas de cana. Ano passado, na safra 19-20. Na safra 19-21, essa que está acabando, deveremos moer um pouco menos, já com a condição climática um pouco mais adversa. E com relação a essa futura safra, essa que nós estamos agora nos preparando, a maior parte das usinas, porque duas ainda está moendo, houve uma redução drástica hídrica em uma determinada região da zona da Mata Norte do estado, onde afetou duramente 8 municípios. Essa região em si perdeu 50% da sua área plantada da cana. Eu estive acompanhando semana passada lá os produtores na região e eles realmente vão ter que plantar esse 50% dessa área perdida. Óbvio que eles não conseguem plantar isso de uma vez. E vão aproveitar a outra parte da cana que brotou, com muitas falhas, mas vão ter que aproveitar porque não conseguem plantar tudo. Então, foi uma perca, isso vai refletir na safra 21-22, com certeza, embora no norte, extremo norte de Pernambuco, junto com a Paraíba, as chuvas estão regulares e no, no, na parte sul de Pernambuco, com Alagoas, estão acima da média, que vai acarretar num aumento de safra nessa região. Então, a gente espera que esse bom índice pluviométrico na parte sul do estado venham a recompor parte das perdas que acontecerá na zona da Mata Norte. Mas, mesmo assim, acho difícil o Estado, no próximo ano, fizer a mesma safra da safra anterior, 19-20, de 12 milhões, mais de 12 milhões de toneladas.
Perfeito. Fala pra gente, então, um pouco, né, Alexandre, em relação à expressividade desses 8 municípios que você mencionou, né? Em relação ao estado, quanto isso representa e quanto é importante a gente focar nessas informações, porque são pequenos produtores também, né?
Isso, eu estou falando aqui mais nas áreas dos produtores que eu represento, são mais de 40 mil hectares, e esse pessoal são agricultura familiar nessa região. E alguns produtores são muito pequenos realmente. No estado aqui, para se ter uma ideia, 92% dos nossos produtores têm menos de 1.000 toneladas de cana. É o único estado no país que tem essa particularidade. Essa conotação de ser pequeno é porque houve muita reforma agrária aqui. E esses produtores de reforma agrária plantam cana nas suas áreas, porque a viabilidade econômica da região é cana-de-açúcar. E esse é o que estão mais sofrendo, que precisa de uma política pública realmente para a gente trabalhar. Não só. Não adianta você estar distribuindo adubo, insumos, semente. É sempre bem-vindo para eles, mas precisa ter uma plataforma de reestruturação da região, uma coisa que dê sustentabilidade. E o que a gente vê são um projeto de pequenas barragens. Tratamos isso na Secretaria da Agricultura semana passada, para que esses agricultores tenham aquela água armazenada naquela região, para que na hora que precisar, eles utilizem aquela água, porque na região chove bem em alguns meses e outros não tem chuva. Então, você mantendo aquela água ali vai dar condições de ele irrigar aquela sua cana ou outra cultura e manter elas vivas para dar seguimento ao seu ciclo. Eu falei até para a ministra Tereza Cristina, em um determinado momento, em que estava falando muito na dessalinização para trazer água. Eu digo, tem regiões como a nossa que não precisa trazer água do mar, dessalinizar. A gente precisa fazer barragem, guardar essa água, porque chove bem em algum determinado momento, não deixar ela ir para o mar e utilizar ela na época adequada. É o maior seguro da atividade agrícola para dar sustentabilidade a esses produtores.
Com certeza. Alexandre, você, né, enquanto representante aí da FEPLANA, né, e também outras entidades representativas aí do setor, né, fizeram essa reunião com a Secretaria de Agricultura, e eu queria saber os desdobramentos disso. Será que, de fato, os produtores aí podem esperar que medidas possam ser realizadas de fato, né, através dessas pequenas barragens aí para represar as águas? O que você acha?
Olha, a gente está correndo atrás, até porque a gente está buscando até também algumas emendas parlamentares, mas o prazo está muito em cima, é hoje, o último dia. A gente está trabalhando nesse sentido, não está fácil, mas devido à situação que a gente tem que deixar um projeto pronto e caminhar para o deputado aprovar e o deputado se abraçar com essa causa. Enquanto isso, a Secretaria da Agricultura também está trabalhando na viabilização de algumas máquinas para começar a fazer esse trabalho nesses produtores. O governo do estado aqui tem um programa Água para Todos, que não comporta a zona da Mata de Pernambuco, só o Agreste e o Sertão. Essa região já está bastante agrestada, tem chovido muito pouco nessa região. A gente está tentando incluir essa região nessa área de benefício dessa Água para Todos. Já fizeram várias barragens, cada barragem no valor em torno de R$100 mil, um valor expressivo, uma barragem até de uma quantidade razoável para esses agricultores, para dar sustentabilidade à sua atividade econômica.
Certo. Alexandre, a gente conversava um pouquinho antes da entrevista, né, falando em relação à retomada das chuvas, né? Você disse que hoje choveu por aí, né, e pode ter chovido também nessas regiões em que há o déficit hídrico e que você mencionou também que houve a mortalidade de canaviais, né? Então, em que medida essas chuvas podem, de alguma forma, ajudar aí na recomposição dos níveis hídricos na região?
Bom, nessa região, está chovendo aqui no estado de Pernambuco, no momento agora mesmo está chovendo, em Recife, onde estou, há quase 2 semanas, e nessa região veio começar a chover ontem à noite, aliás, hoje à noite. De madrugada começou a dar uma chuvadinha, e ainda de forma tímida, mas já pelas informações que eu tive, já choveu mais de 10 milímetros. Para o pessoal que estava desesperado, sem nada, já é alguma ajuda para aquela cana parar de morrer, porque aqui morreu, como eu falei, vai ter que ser toda plantada. E esse custo é muito alto, ele não consegue fazer esse plantio para retomar a sua produção do ano anterior em um ano. Eles vão ter que plantar aos poucos, porque para você plantar 1 hectare de cana aqui e deixar ele pronto para moer, você gasta em torno de R$8 mil. Então, é praticamente o preço da terra que ele vai investir outra vez e não sabe se vai ter êxito, porque teve muito produtor lá que a planta desse ano dele ele perdeu. Ele plantou, gastou R$8 mil e perdeu tudo, vai ter que plantar de novo. E eu, como estava dizendo a ele, não adianta nem ele insistir se não tiver uma segurança hídrica para salvar aquele canavial ou qualquer outra cultura. Porque tá jogando no escuro, não sabe como é que vai ter esse retorno necessário para a atividade. Então, ele tem realmente que trabalhar para se fazer barragem nessas propriedades para dar sustentabilidade a esse pessoal desses 8 municípios que são mais críticos na região.
Sim, com certeza, né? Esses produtores, eles de alguma forma conseguiriam acessar seguros, né, por conta dessas perdas, ou isso não é possível, né, reforçando de fato essa necessidade aí, de investimentos nessas barragens?
Às vezes, muitos poucos agricultores têm seguro quando são financiados pelo Banco do Brasil. Muito poucos. A maioria não tem seguro algum e a outra, a grande maioria, não tem um financiamento. Então, eles estão à margem dessa ferramenta que poderia dar essa segurança a eles. Então, poucos vão ser beneficiados com relação a isso. Eles realmente estão perdendo tudo o que fizeram. E tem que ter uma política pública, que isso é uma coisa que acontece de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, acontece essa seca. E não adianta brigar com ela. A gente tem que se adaptar a essa condição climática e dar sustentabilidade na forma de armazenamento de água, de irrigação.
Com certeza. E a melhor forma para isso seria, como vocês de fato estão pleiteando aí, que é através da tecnologia mesmo, né, Alexandre?
Exatamente. A gente sabe que com irrigação aqui, principalmente irrigação de gotejamento, se chega até 200 toneladas de cana por hectare. Tem um exemplo aqui da Agrovale, que é uma usina no sertão da Bahia, junto à Petrolina, na região das frutas, produção de frutas aqui no estado de Pernambuco, e que tem o maior índice de produtividade por hectare, como também tem o maior índice de rendimento industrial, porque ela controla, além de ter uma produtividade alta no hectare, ela controla a maturação, retirando a água e colocando a água no momento correto.
Uhum, com certeza. Bom, conversamos aí então com Alexandre Lima, presidente da FEPLANA, Federação dos Produtores de Cana do Brasil, e claro que tem uma atuação muito forte lá em Pernambuco, né? Alexandre, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E vamos acompanhar de perto essa situação aí, claro, agora na finalização da safra 2021 aí no estado. Muito obrigado, viu? Bom, a gente já perdeu aqui a conexão com o Alexandre, né? Já encerramos aqui a entrevista. Alexandre, consegue me ouvir agora? Para a gente encerrar?
Estou ouvindo, Jonathan.
Sim, estou agradecendo.
Uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Um abraço. Estou agradecendo aqui a sua participação. Bom, então conversamos com o Alexandre, né? Ele deu para a gente informações bastante importantes em relação aí a safra 2021 lá no estado de Pernambuco, que agora em março termina a colheita, né? E ele nos passou para a gente que pelo menos 8 municípios de uma região lá, né, de produção, que é a região, aqui deixa eu pegar, é a região Zona da Mata Norte, o centro da Zona da Mata Norte lá do estado de Pernambuco enfrentou, né, problemas com a seca durante a safra. E esses problemas, claro, vão refletir na produção. A colheita ainda, a moagem lá ainda tá terminando, né? Mas já dá para ter um panorama aí de uma perda de produção por conta, claro, dessa seca nos últimos meses. Ele também nos passou que a FEPLANA, em conjunto com outras entidades representantes, né, do setor produtivo, né, e dos canavieiros, está tentando aí buscar, de alguma forma, minimizar esses prejuízos e, claro, pensando a longo prazo também, né? Porque ele diz que esse ciclo de seca ocorre de tempos em tempos. Então, tentando aí, através da tecnologia, com a Secretaria e também com o Governo Federal, fazer com que algumas barragens sejam criadas para que a água seja represada e no período em que há seca, eles consigam utilizar essa água aí para irrigar os canaviais. Bom, por enquanto é isso, a gente vai acompanhar aí de perto essa situação lá no estado de Pernambuco e, claro, durante todo o início da safra 21-22, aqui também no Centro-Sul, dando todas as informações para vocês. Boa tarde, a gente segue acompanhando aqui todas as informações, daqui a pouco tem fechamento dos mercados e você segue por aqui para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.